uma ideia concreta do que é. Os crimes imprescritíveis é como a submissão às convenções internacionais, elas têm aplicação supralegal, eu acho que sim, é possível sim. Né? É que desde que haja a previsão nas convenções que tem aplicação pela Constituição supralegal. Os prazos prescricionais, no caso de dano horário, a própria Constituição diz que é imprescritível o ressarcimento do dano. Né? O que se permite a prescrição é no ato da improbidade em si. Essa se reconhece a prescrição, mas não se reconhece a prescrição na indenização ou na recomposição do dano ao erário, como previsto lá na Constituição. No caso da corrupção passiva, tinha feito uma anotação aqui, o tipo lá de... Bom, é uma discussão se há necessidade ou não há necessidade do ato de ofício, né? A tendência do Supremo, que você demonstrada, é a existência do ato de ofício, seja do ato próprio ou previsto nas funções do agente envolvido. Qual o papel do Supremo na restrição da atuação das CPIs? Aí nós temos lá aquela velha discussão do ativismo judicial, quando o judiciário atua e quando deve ser deferente. Né? Então, assim, eu acho que naquilo em que existe o regramento próprio, o judiciário tem que ser deferente. Naquilo em que, para que se possa implementar um direito, não exista o regramento específico, e aí se permite, então, esse maior caminho do judiciário nessas questões. A questão do marco temporal da ocupação de terras indígenas, e que já vem agora, então, com esses condicionamentos colocados pelo Supremo, etc., nós temos ali uma previsão, né, de que terras sejam imemoriais e que sejam tradicionalmente ocupadas por índios. Né? Os condicionamentos do Supremo, postos, eu acho que decisão do Supremo não se discute, né? Roma locuta, causa finita. Então, enquanto não se reveja essa questão, os condicionamentos são ali. A questão dos contrabandos nas medidas provisórias, eu acho que a questão, o próprio Congresso sanou, né? Em que já se disciplinou vedando essa inclusão na cauda de matérias estranhas à própria medida provisória. Legitimidade do Ministério Público perante os tribunais superiores. Eu acho que tem que se diferenciar oficiar no e oficiar perante, né? Então, para que o Ministério Público dos Estados possa ter atuação direta perante os tribunais superiores, nós temos que mudar, no meu entendimento, a conformação da federação do Estado Federativo Brasileiro. Na dispositivo que se tem hoje, como conformado hoje, não vejo como possa o Ministério Público do Estado oficiar perante o STJ ou oficiar perante o Supremo Tribunal Federal, dependeria dessa reformulação da federação, né, dessa desenho da Federação Brasileira. Defasagem remuneratória, que eu posso dizer, senador Pedro Taxi, aqui, dos servidores, o Ministério Público não se faz sozinho. Né? Nós somos hoje, no Ministério Público Federal, 1.300 em exercício, 1.270, 1.300, em torno de 1.300. Se nós não tivermos um quadro técnico habilitado, a gente nada faz. Então, nós temos realmente é que valorizar as nossas carreiras. E o exemplo duro que a gente vive no nosso dia a dia é a evasão. Quanto mais a carreira dos nossos servidores estiver defasada em relação às demais carreiras, a nossa dura e triste realidade será a evasão. Nós estaremos formando servidores ou para outros órgãos públicos ou para a própria iniciativa privada. Então, é necessário, sim, que haja um equilíbrio remuneratório, sim. O diálogo que eu me refiro, o senador, não é que através do diálogo o Ministério Público se proponha a fazer composições, acordos, nada disso. Não é? O diálogo a que eu me proponho é para que possamos tirar as arestas na atuação institucional dos diversos órgãos e das diversas instituições. Né? Então, é nesse sentido que eu ponho o diálogo. E já adiantando a questão da secretaria, senador Castro, eu não vejo assim... quando eu me refiro à secretaria, na verdade é uma figura de linguagem. Eu não estou criando uma estrutura, eu não estou criando cargos, eu não estou criando um órgão, né? Quando eu me refiro à secretaria, eu estou aqui me referindo a afetar serviço aos meus próprios colegas. E aí... atendendo já a colocação do senador José Agripino Maia, como é que eu faria isso? Essa interlocução permanente será feita por colegas, colegas meus, por membros do Ministério Público, para que essa interlocução aconteça. E o procurador-geral estará, que é a minha forma de administrar, inteiramente inteirado do que se passa através de uma conversa, um relatório diário, né? Eu costumo trabalhar assim, no final do dia nós vamos fazer então a grande fechar as pontas, né? Então sentamos e o que você passou hoje, quais foram as dificuldades, quais não foram, então é nesse sentido, então não criar uma secretaria como órgão, cargos, etc., mas é afetar um serviço a colegas meus que trarei para trabalhar junto ao gabinete do Procurador-Geral da República. Quanto ao Código Penal, pergunta difícil, senador Pedro Taques, é o quantitativo da pena e o bem jurídico protegido. Eu acho que, né, o que a velha lição do direito penal antigo, clássico, né, é que a gente possa deixar um limite entre o mínimo e o máximo, fixando aqui, para a fixação desse mínimo e máximo, a apreciação livre do juiz com a atuação da defesa e da acusação, para que se possa, então, dará o apenamento necessário para aquele tipo ali. Então, quanto maior a distância, eu acho que maior a possibilidade de acerto. Não é?
Senhor presidente, me permita? Não, esse ponto tocado pelo doutor Rodrigo, da necessidade de que o Procurador-Geral da República tenha membros do Ministério Público auxiliando no gabinete. Existem procuradores-gerais de justiça pelo Brasil que têm 30, 40 promotores que auxiliam. E o Procurador-Geral da República desempenha funções em vários órgãos, no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, no Conselho Nacional do MP, no Conselho Nacional do Supremo. Então, o Procurador-Geral da República, ele precisa de procuradores da República assessores. Esse ponto é muito significativo na atuação do Procurador-Geral da República.
Senador Cássio, essa questão das portarias eu não conheço, porque eu não fiz parte dessas administrações, então eu não sei do que se trata assim, o assunto, portaria tal ou portaria qual, não me recordo. O que eu posso dizer é que, no que se refere à ouvidoria, ao que parece, isso foi houve um atendimento de decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, mas eu teria que apurar também, que não sei o que se tem. E aos núcleos, esses núcleos regionais, esses cinco núcleos regionais, isso eu conheço porque essa matéria foi submetida ao nosso Conselho Superior, do qual eu integro. Então, na verdade, não houve também criação de órgão, houve uma afetação de serviços a determinados colegas, a determinadas unidades que já existiam com a criação de lei. É que a nossa lei complementar, aí eu posso errar aqui a indicação do artigo, me parece que é no artigo 16, quando trata da Procuradoria Federal de Direito de Cidadão, ela diz que lei disciplinar regrará a forma de atuação, os ofícios, etc., etc. Lá tem um dispositivo, lá nas disposições finais e transitórias, que diz que enquanto não vier essa lei, que não veio até hoje, tá? O Procurador-Geral da República regra. E aí o Procurador-Geral da República baixou essa portaria, criando, descentralizando esse serviço. Então, não houve criação de órgão, houve a descentralização de serviços com base nessa portaria.
Permita-me só um esclarecimento.
Pois não.
Vossa Excelência se referiu a uma lei que ainda não veio. Qual lei?
É a lei que deve regulamentar o exercício da Procuradoria Federal de Direito de Cidadão. Está previsto no artigo 16, okay, se não me engano, da Lei Complementar 75. E como essa lei não veio, como a lei de ofício nossa também não veio, não é? Até hoje nós não temos uma lei de ofício, como houve existe essa previsão nas disposições transitórias, lá ao finais da nossa lei, que atribui ao Procurador-Geral essa possibilidade, então vejo por aí. Como o sistema de escuta, senador, esse negócio realmente é inadmissível. Eu custo acreditar que isso exista. Uma instituição que foi vocacionada e recebeu da Constituição Federal a missão de tutelar o regime democrático e a ordem jurídica, se entregar à arapongagem, se entregar a práticas dos subterrâneos escuros dos estados autoritários, isso é inadmissível. Isso é intolerável, né? Mas eu dou o benefício da dúvida. Eu não acredito que o Ministério Público brasileiro se dedique a essas práticas. Agora, esses instrumentos de perquisição são instrumentos modernos e que têm neles próprios sistemas que permitem uma auditagem. Então, não é que um sistema desse possa ser usado como de maneira escusa, sem que no próprio sistema deixe ali o rastro da sua utilização. Então, são sistemas auditáveis. É, eu acho que é inadmissível isso aí. Eu custo acreditar e dou o benefício da dúvida que uma instituição vocacionada e que receba da Constituição a difícil e a relevante tarefa de zelar pelo Estado democrático e proteger e tutelar a ordem jurídica, se dedica a essas práticas de tudo intoleráveis. E quanto às regras de investigação, senador, tramita já no Congresso Nacional um projeto de lei, né, que está bem disciplinado, está bem detalhado e fixa a forma e as responsabilidades de quem investiga. É, a questão do senador Zé Agrippino, quanto à secretaria eu já coloquei, a questão do salvo conduta, já observei também. E a questão, acho que a questão indígena, senador Rodrigo Hollenberg, senador aqui da minha unidade de adoção por opção, né? É, os parâmetros do Supremo, Roma locuta causa finita, está ali. Então, assim, a gente não gosta nem desgosta da decisão do Supremo, né? Eu lembro dos meus velhos professores dizendo: decisão a gente cumpre, né? E ponto. E quanto às ações coletivas, eu acho que realmente essa foi uma grande criação que permite a implantação de direitos da sociedade, da cidadania, e que evita o congestionamento do judiciário. Então, essas ações coletivas são um instrumento poderoso na concepção e na implementação dos direitos da cidadania.
Vamos para o terceiro bloco, com a palavra o senador Eduardo Suplicy. Ele é o primeiro inscrito na audiência pública que nós estamos tendo no plenário do Senado com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós vamos aguardar para reinscrevê-lo. Os próximos serão os senadores Álvaro Dias, Pedro Simão, Ciro Nogueira, Eduardo Braga. Senador Álvaro Dias, com a palavra.
Presidente, primeiramente, eu devo destacar que, sucintamente, que o doutor Rodrigo atende os pressupostos básicos para a sua indicação: probidade, competência, biografia, etc. Mas, a par disso, há um fato que valoriza: o voto. E, nesta casa, mais do que em qualquer outra, nós temos que valorizar o voto. E o doutor Rodrigo foi o mais votado, o primeiro da lista. Portanto, a Presidência da República, quando indica nessas condições, tem o aval da oposição, tem o nosso integral apoio e aplauso, inclusive, pela indicação feliz. Em homenagem aos servidores do Ministério Público, que apresenta um documento com as suas preocupações, eu registro apenas uma indagação, já que o senador Pedro Taques antes o fez também. Nesse documento, os servidores destacam que o Ministério Público vem sofrendo ataques provenientes de setores inconformados com a sua ação em defesa da Constituição e, principalmente, no combate à corrupção, no enfrentamento à corrupção, sobretudo na administração pública. E faz referência a uma iniciativa para tolher e inviabilizar o Ministério Público e, sobretudo, buscando quebrar a autonomia da instituição. Faz referência a cortes no orçamento nos anos de 2011 e 2012, numa tentativa de sucateamento dos recursos humanos por meio da promoção do arrocho salarial aqui já referido. É a nossa homenagem a eles e naturalmente, aguardando o posicionamento do futuro procurador. Indagações também rápidas. O foro privilegiado, já houve uma indagação do senador Humberto Lucena, mas ainda não, Humberto Costa, né? Não houve ainda a resposta. Inspiração do além. O foro por prerrogativa da função constitui um privilégio realmente ou é importante para impedir a impunidade? A sociedade o tem como um privilégio. A maioria esmagadora da população o tem como um privilégio. Hoje há, especialmente especialistas, que entendem ser importante para impedir a impunidade. E nesse contexto do foro, como vê Vossa Excelência, a usurpação de competência do Supremo e da Procuradoria-Geral da República, quando se investiga o detentor de prerrogativa de função nas instâncias inferiores sem a autorização do Supremo? A pergunta é porque existem investigações nesse cenário. Outra indagação, o Ministério Público é acusador e é também fiscal das leis. E há circunstâncias em que se estabelece um conflito entre a lei que beneficia o acusado. Aí há um conflito entre respeitar a lei que beneficia o acusado, a guarda da lei, ou privilegiar a acusação ou a guarda da lei. Esse é um conflito certamente existente em algumas circunstâncias. E, por fim, a CPI do Cachoeira. O nosso presidente Vital do Rego presidiu esta comissão parlamentar de inquérito com muita competência e dedicação. E em que pese vozes contrárias, nós reputamos como um trabalho de profundidade que se realizou. Não só o relatório, sem questionar o relatório oficial, mas há relatório paralelo. A oposição encaminhou ao Ministério Público um relatório paralelo com material de prova, mas, sobretudo, com indicativos que exigem ampla investigação. Aliás, exige-se um verdadeiro mutirão para investigar. Nós nos assustamos com os indícios de que estávamos diante, talvez, de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. A partir de uma relação de promiscuidade do poder público, União, estados, municípios, com empresas, a partir da matriz denominada Delta. A partir da empresa Delta, uma série de outras empresas, numa relação de promiscuidade envolvendo agentes públicos e privados. São valores extraordinariamente significativos, desviados dos cofres públicos, e a clareza, para nós, a clareza, isso ficou patente, visível, de que houve desvio de dinheiro público em larga escala dos cofres da União, de alguns estados e municípios. A nossa preocupação é exatamente em relação às dificuldades que deve possuir o Ministério Público diante da grandeza desta investigação. Os quadros não são suficientes, mas eu creio ser absolutamente imprescindível uma investigação de profundidade por parte do Ministério Público. E eu indago de Vossa Excelência se já há providências adotadas, né? Nós estamos ainda aguardando notícias a respeito, se há providências adotadas e se Vossa Excelência já cogita de adotar providências com o maior rigor possível diante da grandeza desse escândalo de corrupção, de certa forma afogado aí numa cachoeira de interesses. Então, nós temos o resultado prático, objetivo, foi a cassação de um senador. Hein? Exato. O Senado, como ato mais objetivo, cassou um senador. Essa comissão não concluiu de forma eficiente, mas há um trabalho paralelo eficiente. Os relatórios, foram vários relatórios, e a oposição, nós apresentamos, o nosso partido apresentou um relatório consistente, tecnicamente qualificado, que oferece indicativos para uma investigação de profundidade do Ministério Público. Esse é um apelo, mais do que uma indagação, porque nós não sabemos as possibilidades de responder objetivamente a essa indagação, mas é mais do que uma indagação, é um apelo para que o Ministério Público se debruce sobre esse material, a fim de que possa oferecer respostas ao país, respostas que, como disse o senador Pedro Simão, o Congresso Nacional não conseguiu oferecer. Aliás, o Congresso Nacional tem momentos incríveis.